Bom dia, ministro Verciânio.
Bom dia.
Ministro, essa lei já está em vigor desde 2009, portanto, nas últimas eleições. Nas eleições de 2010, a regra foi respeitada?
Foi respeitada por todos os partidos políticos, por todas as coligações. Eventualmente, aqueles partidos e coligações que, no seu nível estadual, não tivessem respeitado, quando houve recursos para o Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno desse processo de registro das candidaturas coletivas para os respectivos tribunais, para que os partidos e as coligações reformulassem o seu pedido coletivo. Então, para dar um exemplo, na legislação anterior, antes de 2009, um partido político que lançasse 10 candidatos, ele, como só deveria reservar 30% das vagas para as mulheres, ele poderia, dentro desses 10 possíveis, ele lançaria, por exemplo, 7 candidatos homens e não lançaria nenhuma candidata mulher. Agora, com a nova legislação, ele não pode fazer isso. Ou seja, se ele quiser lançar 10 candidatos, 7 no máximo deverão ser homens e 3 no mínimo deverão ser mulheres. E se ele optar pela situação antiga, ou seja, ao invés de lançar 10 candidatos, ele lançar 7, ele não poderá lançar 7 candidatos homens. Desses 7 candidatos, 3 no mínimo deverão ser mulheres. Então é uma regra que já valeu para as eleições de 2010, foi respeitada, tornou-se obrigatória pelo Tribunal Superior Eleitoral e nas atuais instruções ela também está prevista. Apenas de forma a dar um alerta aos partidos e coligações, o que a nossa instrução prevê é o seguinte: quando o partido ou a coligação apresenta o pedido de registro coletivo, o sistema de registro de candidatura, ele faz um cálculo em termos de vagas possíveis, vagas preenchidas e vagas que se destinam a ambos os sexos e verificam se o percentual de 30% para um dos sexos no mínimo e 70% no máximo para o outro está sendo respeitado. Se não estiver sendo respeitado, o sistema emitirá um alerta, um aviso para os partidos de que os percentuais não estão sendo respeitados e que ele tem que procurar resolver essa situação até que o julgamento do registro seja feito. E podem, eventualmente, os partidos e as coligações correr um sério risco de que toda a candidatura coletiva dessas agremiações seja indeferido por conta da não observância desses percentuais.
Agora, ministro, em eleições municipais, é mais difícil não só encontrar esse alto percentual de mulheres aptas a se candidatar ou com vontade de se candidatar, como também enfrentar o preconceito de muitos municípios do interior, onde políticos simplesmente se recusam, em pleno ano de 2012, a ter mulheres como seus pares. O senhor acha que vai ser possível cumprir a lei nessas eleições?
Pelo menos o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou a posição de que deve ser cumprido esse percentual. Então, é claro que em alguns municípios é até possível que isso exista, ou seja, essa dificuldade não só de arregimentar mulheres para a campanha, como até, dependendo da composição da Câmara dos Vereadores, uma certa resistência muito firme de os candidatos homens não aceitarem a candidatura ou até a presença feminina nas câmaras. Mas essa situação terá que ser resolvida de caso a caso, em cada município, e porque não pretende a Justiça Eleitoral contemporizar com essa situação, ou seja, o percentual deverá ser respeitado em termos de candidatura. Agora, é importante que se diga o seguinte: se houver essa dificuldade, não foi a Justiça Eleitoral que a criou. Quer dizer, foram os próprios partidos políticos, que já a regra existia no sentido de reserva de vagas, e eles tornaram a regra agora obrigatória no sentido de que o partido e a coligação devem preencher. E até como você mesma citou, já existe um percentual obrigatório de aplicação mínima dos recursos do fundo partidário de 5% que o partido deve destinar a essa maior arregimentação feminina. Então, quer dizer, a Justiça Eleitoral, apenas o que ela vai fazer nessa hipótese é cumprir a lei. E espero que todos esses municípios, respeitadas as suas peculiaridades, ele consigam mulheres, inclusive não mulheres apenas para fim de composição de chapa, mas mulheres que realmente cresçam com a sua participação e que até num processo evolutivo natural. Eu vivo sempre brincando em termos de participação de alguns encontros eleitorais que eu faço, é de que não há nenhuma lei, por exemplo, que obrigue a participação de mulheres em concursos de magistrados. E eu, como sou também advogado, aqui no Distrito Federal, em cerca de, pelo menos, eu não posso contar assim com absoluta segurança, não, mas eu acho que 80% das audiências que eu faço, os juízes são mulheres, quer dizer, e não houve nesse período nenhuma lei obrigando essa participação feminina. O que a Justiça Eleitoral espera é que essa participação participação feminina surja naturalmente e com mulheres destinadas a compor e a participar desse processo evolutivo eleitoral brasileiro.
O senhor já falou de uma punição que é, se o partido não respeitar esse percentual na apresentação de candidaturas, ele pode perder. Todos os candidatos podem ser punidos por conta disso, né? Existem outras punições previstas para não respeitar? Essa já é uma grande punição.
Essa já é realmente a maior, porque há duas formas de registro para eleição. Primeiro é o registro coletivo e há o registro individual. O registro individual de cada candidato, ele não tem nem que ser examinado pela Justiça Eleitoral se o registro coletivo não for deferido. Então, a questão dos percentuais, por isso que é realmente de atenção muito grande dos partidos das coligações, é porque se o registro coletivo não for deferido por conta dos percentuais, a Justiça Eleitoral não examinará sequer os registros individuais. Então, não há nem necessidade de maior punição do que essa, porque se já houver essa punição, ou seja, se o registro coletivo não for deferido, o partido político ou a coligação simplesmente não participará do processo eleitoral.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.